Está começando mais um podcast Banco de Cérebros. Depositar os cérebros pelo buraco na porta. Aqui é o Rafa.
Aqui é o Dani, do Analisador.
E está começando mais um podcast Banco de Cérebros, edição de número 60. E desta vez nós vamos falar sobre Star Wars, Rogue One, né? Uma história Star Wars.
Rogue One, uma história Star Wars que só demonstra que a força está com a Disney nesse momento.
Exatamente, em todas as produções, em Star Wars, em Marvel, mas é impressionante que os caras estão acertando mais. Vocês estão ouvindo uma voz? Vocês já ouvintes das antigas, né? Existem ouvintes novos também, né? Que podem estar ouvindo só esse podcast, mas... Enfim, não é comum o Denis participar, é a primeira vez, ele é estreante aqui no Banco de Cérebros. Então, Denis, apresente-se, de onde o senhor é?
E aí, galera? Ou como eu digo no meu canal, e aí, criançada? Aqui é o Denis do Analisador, canal do YouTube, www.youtube.com/DenisOVader. E lá a gente faz análises de filmes e séries, pega assuntos pontuais, faz cobertura de eventos e tudo mais, assim. Tudo no Analisador, que é o lugar que costumo dizer que tudo que você gosta no mundo nerd, você não encontra lá. Você encontra o melhor caminho para chegar até ela.
Boa frase. Gente, chamei aqui o Denis, porque os demais membros ainda não viram o filme. Deus sendo líder, né, eu tinha que mostrar serviço. Nós vimos na pré-estreia, né? O Denis, inclusive, chegou a ver duas vezes no dia que a gente tá gravando. Foi o dia que estreou, dia 16 de dezembro. É, eu vi na pré-estreia, o Denis também.
Eu nem dormi.
Tipo, nossa, e o Denis, você viu de novo, né, Denis?
Então, o caso, assisti na pré-estreia da meia-noite. Cheguei em casa, fui editar o vídeo pra soltar. Aí no outro dia fui trabalhar, depois trabalho, entendeu? Aí, tipo, assim, eu tô meio que varado.
Então, gente, estamos aqui pra poder falar sobre o Rogue One. E é isso que nós vamos fazer. Vamos lá. A ideia de Rogue One era mostrar o que ocorreu com o grupo que roubou os planos da Estrela da Morte, que foi citado nos dois primeiros parágrafos do letreiro de Nova Esperança, né? Uma Nova Esperança do episódio 4. Né?
Espaçonaves rebeldes atacando de uma base escondida obtiveram sua primeira vitória contra o malvado Império Galáctico. Durante a batalha, espiões rebeldes conseguiram roubar os planos secretos para a arma final do Império.
E o mais interessante do filme, acho que você concorda isso comigo também, ô Denis, de que o filme ele faz você se interessar muito por aqueles personagens, mesmo sabendo que eles vão morrer.
Então, foi o grande trunfo da Disney, eu acho, nesse aspecto, do Disney Lucasfilm, entre aspas, que agora é uma coisa só, porque eles pegaram uma história que todo mundo sabe que acontecia, que todo mundo sabe qual lado é ser vencedor, e deram um sentido, deram motivos para você querer assistir aquilo lá. Você sabia que a última cena do filme ia ser a Leia recebendo os planos. Você sabia que o Darth Vader não ia morrer naquela parte. Você sabia que ele pelo menos ia dar um show e ia matar um tanto de gente lá, entendeu? Porque ele é o Darth Vader. E você sabia que o Tarkin ia começar com influências políticas e tudo mais. Só que você não sabia detalhes minuciosos que teve lá contado nessa história. Tipo, o que teve que entortar a antena para fazer a transmissão, que foi um parente do Almirante Akbar que recebeu informação, que no meio do processo foi acionado Obi-Wan Kenobi pelo Bail Organa. Esses tipos de detalhes assim, que eu coloquei como, entre aspas, fanservices funcionais, que dão a diferença do Rogue One, entendeu?
Isso, inclusive detalhes de outros personagens que você não conhecia, né? E que, apesar de ter realmente esse fato de saber que eles vão vir a morrer, né? De qualquer maneira, o filme ele te leva a querer, a ter interesse por eles, a afeição no período que você se encontra com os personagens. Eu vi muitas críticas de que a personagem principal da Felicity Jones, né? A Jean Erso, ela era uma personagem sem carisma, sabe? E que não tinha uma personalidade. Eu discordo. Eu acho que, inclusive, a jornada dela ali, até com o pai, e que, inclusive, traz uma coisa muito importante pra saga Star Wars, que é a questão familiar, né? Eu acho ela muito bem definida ali, sabe? Ela começa, inclusive, com uma personagem que não tá nem aí pro Império, e, de repente, ela começa, durante a história, a perceber o quão importância tem-se de o Império ser detido. E os planos da Estrela da Morte, inclusive, eles têm uma grande importância no A New Hope, né? Numa Nova Esperança. E aí você começa a entender o porquê tinha-se tanta importância, né? Para que esse grupo que roubou os planos da Estrela da Morte não tivesse morrido em vão.
Essa questão da Jean, eu coloco uma leva de fatores que são considerados para avaliar um filme hoje em dia, mas que não deveriam ser considerados para avaliar Rogue One. Porque a gente está vivendo uma era de protagonistas femininos muito fortes. A gente vem de um filme de Star Wars com um protagonista feminino muito mais forte, não que só de Star Wars, mas que tipo de 90% de todos os filmes de mulheres fortes que tiveram nos últimos anos. E nisso as pessoas ficaram acostumadas com mulheres, girl power, fight like a girl e tudo mais que a bandeira feminista levanta dessa galera que cobra um espaço maior da mulher na sociedade. E nisso eles queriam uma personalidade maior da Jean. Só que você colocar dentro do contexto do filme, o filme não estava lá para contar a história da Jean. O filme estava lá para contar, como a gente falou anteriormente, daquelas quatro palavrinhas que estavam lá no começo do Uma Nova Esperança, que é o roubo dos planos da Estrela da Morte.
Exato.
O foco não era ela, o foco era o roubo dos planos, entendeu? Mas você acaba conquistando afeição aos personagens pelo fato da jornada que eles têm lá dentro. Que muita gente aponta que falta uma profundidade maior nos personagens e tudo mais. E que é justificado pelas questões que a gente citou antes. Mas o desenvolver deles dentro da história, o que eles ganham importância, tanto tática quanto pro grupo que tá ali, dá uma profundidade que é necessária pro filme. Você não precisa colocar mais nada ali para sentir afeto e carinho e comoção com aqueles personagens.
Porque, inclusive, o filme por si só ele tem que se sustentar sozinho. Apesar de você ter ali um filme que ele está, ele só é produto por causa dos filmes anteriores, né? Era um produto de Star Wars, ele só existe por causa dos filmes anteriores. E ele, por si só, ele nasceu com uma ideia de complemento, mas de qualquer maneira você tem que ter um a mais. Para no período que o telespectador, quem estiver assistindo, ver aquele filme e se interessar pela história naquele momento, pro que está sendo contado, né? E aí nisso o filme ele é ótimo, porque ele consegue ser tanto um complemento muito grande pro A New Hope quanto pra saga Star Wars pro geral, porque o nível de produção e a ambientação do filme é perfeita. Você tá vendo ali parece que um produto que foi de Star Wars, que como se tivesse sido feito junto com os três primeiros filmes originais, né? Ao mesmo tempo em que você tem esses personagens ali sendo bem desenvolvidos para o filme se sair bem por si só, e acaba sendo um a mais, assim. Esse a mais era fundamental. Não é só você fazer o fanservice, não é só você fazer contar uma história e você colocar personagens estagnados para se poder contar horas. Na verdade foi assim que aconteceu, como aconteceu com eu vejo pelo menos que os prólogos, né, não tem como chamar mais de nova trilogia, eles têm muito disso, sabe? Eles respondem questões assim que às vezes você nem tinha assim importância. E na verdade os três filmes por si só eles não complementam quase nada o que eram os filmes originais de Star Wars, né? A trilogia clássica. O Rogue One, sim, ele complementa demais, assim. Engraçado, com personagens que você nem conhecia.
E eu tô com um ponto interessante, que são os prequels. E que até nesse aspecto o Rogue One se sai muito bem. Porque se você parar pra analisar, até eu vou colocar aqui, lógico, você não precisava de uma justificativa disso na Vingança do Sith. Mas com o design, o projeto da Estrela da Morte, você dá um sentido para a execução da Ordem 66. Porque ao dizimar os Jedi, você tem, vamos colocar, uma abundância maior de cristal de lightsaber, que eu esqueci o nome do cristal exatamente agora, que serviria lá na frente pra construir uma arma de destruição em massa, entendeu? E, tipo, foi uma preocupação que os caras tiveram e foi muito colocado de forma subentendida e que consertou uma coisa que talvez não tinha tanta explicação, tal assim, colocar que a Ordem 66 pode ser questionada se foi colocada, faria muito sentido pra explicar o sumiço dos Jedi do filme 3 pro filme 4, entendeu? Mas vou colocar aqui isso, os cristais Jedi ser a arma da Estrela da Morte dá uma riqueza maior à execução da Ordem 66, entendeu?
Claro, com certeza. Inclusive, tem seu conceito de filme de guerra, né? Que muitos têm comentado que esse filme é um filme que traz mais a guerra, realmente, mais o Star Wars em si. E realmente, ele tem um pouco mais da guerra que está ocorrendo pelo Império com os rebeldes. Só que nesse meio da guerra ainda, por mais que já seja um período em que muitos acreditam que a força é só história, sabe, que não existe, na verdade, né? Muitos perderam a fé na força. Não... E, bom, esse filme ele se passa nesse período, mas você tem ainda a presença da força ali. No personagem do Donnie Yen, ele acredita na força, né? E ele, inclusive, pra lutar, tudo, ele tem a fé na força. E o filme, fora o Darth Vader, fora a participação do Darth Vader, em nenhum momento ela mostra a força sendo representada visualmente com um personagem fazendo objetos de evitarem. Não faz isso.
Até porque não tem ninguém que domina a força, teoricamente.
Não tem ninguém que domina a força. Ótimo. Só tinha realmente ali o Darth Vader, que ele aprendeu a fazer aquilo, mas a força está presente ali no personagem do Donnie Yen, por exemplo, que quando ele está lutando, você tem ali inclusive a cena, que antes dele morrer, né, que é a cena que ele está indo ali ligar os controles, né, para poder prosseguir com o plano, né, para poder pegar ali os planos. Ele está passando no meio do tiroteio, né, e você, ele está ali rezando, né, fazendo uma oração que ele mesmo criou. Pronto, é só a cena isso. Aí você sabe, é a força que tá ali, né? Inclusive a ligação dos personagens, né? Tudo que acontece é influenciado pela força em si, né? Inclusive desde os pequenos detalhes, né? Do piloto conseguir escapar, passar a mensagem pro personagem do Forrest Whitaker. É ótimo isso, porque ainda assim você tem esse elemento na história, tá? É um filme que ele não tá mostrando nenhum Jedi, mas como diz até a Maskanata no Despertar da Força, eu não sou uma Jedi, mas eu conheço a força, e esse sentimento de fé é trazido no filme de novo.
É tipo, vamos colocar a questão pra sintetizar melhor assim, que vamos colocar que a força seria o cristianismo, e vamos colocar que as pessoas que dormem na força seriam os santos e os deuses, tipo Jesus, as pessoas que receberam, vão colocar, essa dádiva, entendeu? E nisso as pessoas que, vão colocar aqui, que acreditam na força e que vivem dela, não tem, vamos supor, uma certeza de que eles estão com a força. Mas na fé da força eles conseguem executar suas tarefas. Entendeu? Isso. Tipo, talvez até a questão do próprio Chihut, dele pegar e ter a sua procuração e conseguir puxar aquele comando lá pra fazer a comunicação dar certo e ter ido até lá, mas vamos colocar aqui, puxando pra cena mais anterior de quando ele surgiu, que o Baze salvou ele de 8 Stormtroopers uma hora lá, que isso tudo na concepção dele talvez faça parte da força, entendeu?
Sim.
A força não seja só dominar e fazer force jump com a mão, e que seriam as coisas básicas assim. Que até um amigo guarda-costas dele, ele sendo cego, é um caminho da força na mentalidade dele.
Com certeza. E, bom, se lá no episódio 4 tinha o cara falando assim, não me venha assustar com essas feitiçarias, Lord Vader e tal, né? A gente vê, inclusive, o planeta Jedi, então ainda tinha, assim, vários indícios da existência dos Jedi, né? Que realmente estava muito diluído, né? Mas ainda assim alguns acreditavam. Engraçado, nesse filme, as cenas de ação, por exemplo, a gente está citando as lutas, o personagem do Donnie Yen, grande artista marcial, tá ali, tem cenas de ações ótimas com ele, e no geral também, acho que o Gerard Edwards...
E o Vigo Godzilla, só para dar uma síntese melhor, do que acontece com Godzilla, que é um filme que tem Elizabeth Olsen, que tem Aaron Taylor Johnson, tem o Bryan Cranston. E uma das críticas fortes do Godzilla era que ele não trabalhava bem esses artistas. Porém, era tudo compensado no Godzilla, entendeu? E, tipo, a ação que tinha a hora que o Godzilla tava em cena era espetacular e compensava todo tipo de coisa que acontecia que diminuía a atuação, que diminuía a profundidade dos outros personagens, entendeu?
Tá, eu pelo menos vejo que ainda assim os personagens têm uma certa profundidade para realmente o interesse, né? Do espectador para o filme, que até porque não tinha que contar uma grande história com os personagens, tudo. Eles iam infelizmente morrer, né? Então não tinha como.
Tá meio que implícito isso aí, né? Até hoje eu saindo do cinema, agora há pouco, eu até ouvi a questão: poxa, o K2SO poderia ter sobrevivido, né, cara? Não precisava ter morrido e tal, assim. Eu já discordo, cara. Eu acho que a galera pensou que poderia ter sobrevivido pra ser mais um C3PO no filme, entendeu? Pra ser que o robô pode sobreviver, mas é reprogramado e tal, assim. Não, ele teve uma função muito importante ali. Ele, contando ali por cima, você deve ter matado uns 15 Stormtroopers, cara. Ele tem que ser lembrado como herói de guerra, entendeu? Tipo, a missão deles ali é ser lembrado como herói de guerra, assim. Mas eles não vão ser lembrados porque, pô, naquela, eles não tinham essa tarefa, entendeu? Se lembrar de heróis de guerra pelos fãs que assistiram os filmes. Não dentro da história, entendeu? Tipo, dentro do canon do Star Wars, assim. Eles vão ser lembrados pelo mito que eles construíram, pelos feitos que eles fizeram, entendeu?
Foi um grande feito, nossa. Conseguiram os planos pra destruir a Estrela da Morte, né? Se isso já tinha uma grande importância no episódio 4, volto a repetir. Esse filme aqui mostra muito bem qual a importância esse grupo teve, né? E quando ali a senadora pega e fala no episódio 4, olha, muitos morreram pra se conseguir esses planos, né? Aí você entende, né? Pô, é como você vai assistir esse filme e depois você vai assistir o episódio 4, né? Que é continuação, parece que o episódio 4 realmente é uma continuação dessa história que você viu agora, né? Inclusive, o final ele deixa muito claro isso, porque a gente sabia que isso ia acontecer, né? Que ia mostrar no final a Princesa Leia recebendo os planos, né? Sabia que ia terminar dessa maneira, mas ainda assim ele conseguiu, o Gareth Edwards, fazer ser um grande clímax pro filme, né? Porque ainda assim, os personagens morreram, né? Só que você ainda tá naquela apreensão, né? Do Darth Vader, um monstro, indo pra cima de todos os soldados pra poder pegar os planos, que era a coisa mais importante do filme. E o filme vai te colocando naquela tensão de ele ainda não pegar os planos. E por mais que você saiba que ele não vai conseguir, mas mostra muito bem aquela cena, muito, muito interessante, né? Tem quem acha clichê, mas eu achei ótimo. E até os planos conseguir chegar na mão da Princesa Leia, você tá naquela apreensão de que isso ocorra, né? E isso é muito bem desenvolvido. Tanto que ocorra pra você saber que vai acontecer, porque você sabe o que vai acontecer no episódio 4, quanto pros personagens em si. Eu achei ótimo. A participação, inclusive, do Darth Vader no filme está muito pontual, né?
Essa questão que falando, vamos colocar assim, de Darth Vader e Leia, é que eu tava falando, comentando com um amigo mais cedo, essa cena final do Darth Vader tirando o sabre, derrotando vários soldados ali que estavam inocentes, queriam só salvar ali o plano, mas que não tinham a menor chance de confrontar o Darth Vader. E eles conseguiram escapar entregando essas informações para a Princesa Leia. Que aquela Princesa Leia com um CGI todo muito bem trabalhado e quase que perfeito, nível Robert Downey Jr. na Era de Ultron, entendeu? Eu para mim, eu acho que nos últimos 3, 4 anos eu não vi um encerramento de filme tão bem executado quanto esse, entendeu? Se eu parar para analisar, acho que você não tem nem 5 minutos, acontece tudo isso, entendeu? E não fica, vamos supor, é corrido, mas não fica corrido. É corrido pela situação que aconteceu. Se não fosse corrido, Darth Vader teria pego todo mundo, entendeu? Por isso que tinha que ser corrido.
Primeira aparição, pelo menos, do Darth Vader, ele tá, inclusive, na hora eu me perguntei nisso, depois eu fui confirmar, realmente, ele tá no planeta Mustafar, que foi onde surgiu a figura do Darth Vader, onde ele lutou com Obi-Wan, né? E que ele depois teve que ver usar toda a roupa, o traje para poder sobreviver, né? Legal essa analogia, né? E a primeira aparição, inclusive, do filme dele é justamente onde ele foi criado, né, o Darth Vader. E, inclusive, o personagem do Orson Krennic eu achei sensacional. tá? Porque é muito divertido você assistir bastante isso no A New Hope, no, também no Império Contra-Ataca, essa politicagem entre o Império, sabe? Isso é muito fazendo muita referência ao nazismo, né, em si, mas eu gosto muito disso, né? E aí no filme é muito representado ali, nele com as discussões com o Morf Tarkin, né?
Inclusive o Morf Tarkin também tá com um CGI espetacular.
Tá muito bom, caras, é a evolução, ótimo.
Eles fizeram um trabalho, nossa, incrível nesse filme, nesse aspecto visual, assim. Mas a gente tava falando, você tava falando do Darth Vader anteriormente, ele aparece 4 cenas no filme. E provavelmente ele não tem nem 10 minutos de tela. Só que você lembra os 4 cenas exatamente, perfeitamente, que ele aparece. A primeira no tanque de Bacta lá, recuperando e tal, assim, se regenerando, como ele sempre faz, descansando, como seria assim, e quando ele é invocado, você já sente a aura do mal chegando na tela, assim.
É, e de novo, inclusive, outro elemento, a gente vê isso muito no Império Contra-Ataca, né? Você vê muito isso dele colocando a máscara, ou sempre mostrando um pouco da figura monstruosa que é o Darth Vader, né? Porque na época a gente não conhecia nada de Anakin e tal. É, você tem isso de novo nesse filme, né?
Tem a silhueta muito sombria que aparece nessa hora, entendeu? Mas aí que eu só voltando, tem a primeira cena dele, aí mostra aquela silhueta tudo queimada, assim, e muito profundo, assim, mas você sabe que o Darth Vader, pelo jeito que é apresentado, depois. Ele tendo uma abordagem e complementada com a voz do James Earl Jones de questões de hombridade filosóficas dele para com o Império, assim, e colocando, tipo, impondo o seu papel ali, usando a força e tudo mais. Aí depois passa um bom tempo sem você ver o Darth Vader, mas você sabe que a figura dele é muito importante e que está presente em tudo que está acontecendo ali. E depois ele aparece muito pontualmente numa parte incisiva ali para executar um determinado comando e vai aparecer no final nessa cena que é espetacular, cara. Eu tava assistindo ela novamente hoje, parei pra pensar em uma coisa, que ele tá passando, ele mata metade dos soldados ali só com refletindo o tiro, né? Ele bate com o sabre na bala e a bala volta no cara. E tem uma hora que ele tá chegando assim, tem um cara na frente dele, em vez de passar o sabre, ele ergue o cara com a força, põe ele no teto, e a hora que o cara tá descendo, ele põe o sabre pra trás pra fatiar o cara, entendeu? É tipo, ele não tinha a menor necessidade de fazer isso, mas ele é o Darth Vader, ele é mau, ele inspira o terror, entendeu? Ele tem que fazer isso por causa da maldade, entendeu? Ele não tá ali pra brincadeira, ele tá ali pra executar aquilo lá e ele vai fazer da maneira mais primorosa que ele tem que fazer, entendeu? E você sente, você dá respeito ao Darth Vader, ele fez aquilo lá por méritos dele, entendeu?
Pela parte toda do Império, né, visualmente, né, você tem alguns elementos diferenciados, como os Death Troopers, né, que é tipo uma tropa de elite dos Stormtroopers. Eles estão ali no filme, eu achava que ia ter uma participação maior, mas ainda assim a participação deles é boa ali, né? A gente tem também, inclusive, uns Stormtroopers que eles têm roupa meio camuflada, né?
Essa questão dos Death Troopers, assim, do Imperial Troopers, que é o nome oficial deles, vamos colocar que pra mim foi a mesma questão da Capitã Phasma no Despertar da Força, entendeu? Tipo, eles tinham um visual diferenciado, um visual que chamava atenção, e que você via que eles tinham coisas diferenciadas, assim, mas que você não conseguiu ver a execução dessa coisa diferenciada que eles tinham no filme, entendeu? Porque, tipo assim, no eu achava que, tipo, que quando eles aparecessem no filme, eles, vamos supor, eles dariam muito trabalho na hora que eles aparecessem, só que eles seriam dizimados para fazer algum sentido eles não voltarem pro 456. E não tem uma explicação coisa sobre isso, entendeu? É a mesma coisa que a Capitã faz, mas você sabe que ela tem um papel importante ali, que ela tem uma, vamos supor, uma importância lá dentro que faz ela usar uma roupa cromada assim e mandar em vários Stormtroopers. Só que você não tem nenhum justificativo para isso no filme. Tanto que o fim dela acaba sendo tomando uma costa do Chewbacca e parando no lixo.
É, a participação dela é só isso, né? Ela é só visual. Agora, se você comparar os dois filmes, Despertar da Força e o Rogue One, são filmes com um período de tempo diferentes, né? E são filmes diferentes, né? Eu acho muito interessante isso. Assim, o Despertar da Força, ele tá muito mais pra... Ele traz um público novo através da apresentação de todos os elementos de Star Wars, ao mesmo tempo que ele traz toda a nostalgia, porque você tá lidando com personagens que você conhece, né? Você tem um número de personagens que você conhece muito mais do que o Rogue One, que você tem alguns personagens que você conhece, mas a grande maioria são desconhecidos, né? Mas ainda assim, ambos os filmes são muito bons, porque você tem vários elementos dos três primeiros filmes no Star Wars, o Rogue One, e você não precisa colocar transições de cenas ou colocar as letras, o letreiro amarelo aparecendo. Isso você não tem, mas ao mesmo tempo você vê muito de Star Wars. Enquanto o Despertar da Força, ele traz muito disso, traz todos esses elementos, assim como uma continuação, né? Tem elementos muito novos, né? Você está lidando com a Primeira Ordem, já não é mais o Império, né? Então, acho que em comparação aos dois filmes, ambos se saem muito bem, não tem como você pegar, ainda assim são filmes diferentes, né? Até por esse passagem de tempo e por histórias diferentes, a intenção, pô, a personagem da Rey em si, aí sim teve que ser muito bem desenvolvida. Você tem a Daisy Ridley, que é uma atriz muito carismática, né? Aí não dá realmente pra você comparar com a personagem da Felicity Jones, né? Que são personagens bem diferentes. E bom, a Felicity Jones, ela até, em comparação com a Rey, né, em termos de personalidade, de fazer o público ter interesse, ela realmente, ela por si só, até no começo, ela não tem interesse nenhum na história, né, em deter o Império de alguma maneira.
Ela sofre com isso, por isso que ela não tem interesse. Ela fala isso no filme, que não tem muito interesse em ajudar a Aliança Rebelde, porque a Aliança Rebelde prejudicou muito dos planos dela. E por que ela diz isso? Porque os pais dela eram do Império, entendeu? Tipo, é mais porque ela ali, ela tá naquele papel ali bem de antítese mesmo, mas ela tá fazendo aquilo lá por obrigação. Eles vão colocar que durante o filme isso fica muito... Acho que nem chegou a ser trabalhado na hora de desenvolver o roteiro, mas acaba acontecendo que ela, na verdade, ela entra no filme como personagem do lado do Império e não da Aliança Rebelde. E isso que é o grande plot diferencial. Ela, vamos supor que... E outra coisa que eu ia colocar em cima disso, que a gente comparando aqui Despertar da Força com Rogue One, e uma coisa que eu não me lembro exatamente agora, mas que é muito forte, que é o personagem do Finn, que vamos supor que o propósito dele, o princípio, que é buscar redenção de uma coisa que ele fez errado. A gente tem vários exemplos aqui no Rogue One. A gente tem a Jean, a gente tem até a parte do Saul treinando ela pra fazer isso, entendeu? Pra tornar ela uma guerreira assim, mais independente. De galera buscando a redenção. Até falando um pouco do Endor, assim, que ele fala que ele tá lutando com isso desde 6 anos de idade, mas não especifica se ele era do Império e foi pra Aliança Rebelde. Não tem essa especificação de qual lado ele iniciou esse combate, entendeu? Ele viu que ele tava nesse combate desde quando se conhece por gente, entendeu? E esse tipo de redenção, mesmo que direta e indiretamente, todo mundo tem um pouco dela no filme. Até o piloto, o piloto que ajuda o pai da Jean a fugir com os planos, que encontra o Saul lá no lá em Jeddah, ele também busca uma redenção assim. E essa busca da redenção é um artefato novo para Star Wars. Ele não tinha tanto nos filmes antigos. Acho que não chega, se tem, ele não é explorado. Ele foi explorado mais agora com o fim.
A trilha sonora. Primeiro filme de Star Wars sem John Williams, né? E você tem Michael Giacchino. Eu sempre pensei que o Michael Giacchino seria o cara que poderia substituir o John Williams em uma trilha de Star Wars. E aí eu até tive um susto quando eu vi, inclusive não muito tempo, né, recentemente, antes de ver o filme, que era ele que ia fazer a trilha sonora, né? E apesar de inicialmente eles quererem trazer o Alexander Desplat para poder fazer a trilha, ele que fez a trilha dos últimos dois Harry Potters, inclusive, Desplat ele não acabou não podendo. Chamaram o Giacchino e, cara, Giacchino ótimo, consegue fazer uma trilha dele. Se você comparar com as outras trilhas do Giacchino em outros filmes, é uma trilha do Michael Giacchino, mas ao mesmo tempo é uma trilha muito semelhante ao de John Williams, né? Ele consegue emular, mas ao mesmo tempo ele não copia, ele mantém-se uma trilha mais nova.
Aquele lance que a gente estava até comentando em off, e a gente vai aprofundar mais à frente, que é você tem um universo estabelecido, você tem Star Wars, Star Wars tem uma identidade própria, independente do artista que trabalha nela, entendeu? E tipo, você faz um filme incrível de Star Wars com J.J. Abrams, com George Lucas e agora com Gareth Edwards. Três diretores diferentes, no mesmo universo, fazendo três filmes espetaculares. E, tipo, Star Wars tem uma identidade própria. Se o cara entender isso, esse conceito que ele não precisa copiar exatamente, que ele pode seguir um ritmo que já tem pré-definido ali, ele vai conseguir fazer um trabalho primoroso, igual nessa questão da trilha. A trilha, basicamente, falando pontualmente, assim, ela tinha algumas diferenças, principalmente nas partes do Darth Vader, assim. Você esperava que o ritmo fosse tocar de uma forma, ele tocava um pouco mais lento, um pouco mais rápido, mas tocava no ritmo de Darth Vader, entendeu? Apesar de ser criação do John Williams, ele tinha uma personalidade própria pra executar isso, pra apresentar isso dentro do filme.
E a trilha, inclusive, ele criou um tema novo pro Império, né? Meio que novo, né? E muito bom, aí você ouve e você fala, pô, o Tiantino, ele tem a capacidade de criar isso, porque eu já vi isso em Os Incríveis, já vi isso em Star Trek. E aí você vai ver isso no novo filme, você vai ver ele tentando, ele criando um tema pro Império que você já conhece, e é ótimo, ele consegue fazer aquilo, sabe? Ele tem realmente capacidade, é um cara que pra mim, ele tem que continuar, sabe? John Williams se aposentar, tomara que não venha a falecer, né? Pelo menos não por esses anos, mas quando ele se aposentar, acho que vai chegar um caso e pô, a Disney vai querer continuar fazendo Star Wars. Jardino, ele tem que compor, né? E talvez até tenha essa coisa mesmo de se trazer outros compositores, por que não, né? Até o Desplat, eu tenho certeza que ele também teria condições de fazer uma trilha para Star Wars, porque nos últimos dois Harry Potter ele mandou muito bem, né? E tem outros vários exemplos dele.
Sim, sim. E a sonoplastia também, até já vamos virando um pouquinho o tema aqui do que a gente tá falando, que Rogue One é uma história de guerra. E a gente teve um filme de guerra no universo de Star Wars. Vamos supor que a gente teve a primeira vez o Star Wars fazendo jus ao nome, assim, que você viu uma guerra naquele universo. Você via toda uma história sendo criada naquele universo, independente de Skywalkers, independente de utilizar a Força e tudo mais. E, tipo, essa propriedade, essa autossuficiência de Star Wars, que eu acho que é o que a Disney quer, que é dar uma cara para Star Wars, para conseguir desenvolver seus produtos muito bem. E seguindo essa linha que ela já apresentou no Rogue One, ela tem um leque gigantesco de produtos que ela pode fazer. Eu não estava falando anteriormente, em off com você aqui, nesse escopo de você tendo, vamos supor, vai fazer um filme no mundo real, só que o mundo real de Star Wars, entre aspas. Você pode fazer uma comédia, comédia, 100% comédia, não tipo um filme como Star Wars, que ele tem os momentos de comédia. Fazer tipo filmes nichados para determinados temas. Você pode fazer um romance, propriamente dito, naquele universo. Você pode fazer uma comédia, propriamente dito. Você pode fazer até um filme de terror no universo Star Wars. Imagina como que seria isso, cara. Que eu acho que provavelmente eles vão querer fazer alguma coisa nesse aspecto. No questão do Darth Vader, tipo, provavelmente vai ter um filme solo do Darth Vader. Porque...
Será?
Cara, com certeza. Porque, para pensar, cara, tem muita coisa de quadrinho, de livro, assim, focado específico em Darth Vader. A Disney, ela tá com essa preocupação de fazer essa mitologia do Darth Vader ser justificada e se tornar um personagem respeitado pelo que ele é e não a figura do vilão mais famoso.
Anakin Skywalker.
Também do Anakin. Porque tem até a HQ Star Wars Darth Vader que foca só nessa profundidade como o Darth Vader ele elevou os status de o vilão mais temido da galáxia, entendeu? Eles estão focando nisso, estão desenvolvendo esse lado do Darth Vader para executar e dar um respeito ao Darth Vader que teoricamente se perdeu com o tempo pelo fato de ter sido banalizado pela cultura pop.
Acho que esse respeito também se perdeu por causa de como o George Lucas representou ele nos prólogos, né? Muito ainda, acho que foi muito isso mesmo, sabe? A cultura pop ainda beneficiou o Darth Vader em relação ao ainda manter a imagem que se tem de grande vilão dele. E pelo menos eu vejo que a cultura pop entendeu que, bom, foi um erro a forma como foi mostrado o Darth Vader nos outros filmes, né? Mas ainda assim, isso eu respeito nos novos filmes, no Despertar da Força e agora no Rogue One. Ainda assim, a Disney foi inteligente e pensou, ó, vamos ser sinceros, não vamos desconsiderar os prólogos. Eles existiram, né? Então a gente vai dizer que não, vai ficar evitando citar eles. Não ficam citando toda hora, mas quando citam, mostram, ó, foi verdade. Aconteceu dessa maneira, tá aqui o senador Organa, o mesmo ator, inclusive. Isso eu acho muito válido. Né? Bom, de qualquer maneira, para Rogue One em si, valeu tudo isso. Né? Valeu todo esse elemento de Star Wars, toda essa produção que fez ser realmente um filme que foi, que parece ter sido muito produzido na época mesmo, nos anos 70. Certo? Você está vendo ali um filme que você vai poder considerar o episódio 4 uma continuação dele. Quando você comprar o Blu-ray, você ouvinte, compra o Blu-ray, assista ele e depois, eu tenho certeza, isso é um sentimento que se traz para todo mundo. Dá vontade de pegar e já colocar o Blu-ray do episódio 4 para poder prosseguir a história ali, porque é completamente uma continuação do outro, né? E você tá dando prosseguimento a tudo.
Sim,
aquilo.
E esse, igual eu falei, esse toque nostálgico que a Disney tem essa preocupação desde o Despertar da Força, que para muita gente que foi a crítica ao Despertar da Força, que ele é uma releitura do episódio 4, mas que ninguém parou a pensar que está sendo apresentado para uma nova geração. Esse filme, na verdade, o Despertar da Força, ele foi o Ameaça Fantasma dos anos 2000, entendeu? E por isso que eles não podem desconsiderar o prequels, porque, querendo ou não, por mais questionável que seja os episódios 1, 2 e 3, eles conquistaram uma leva de fãs. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que começou a gostar de Star Wars pelo fato de ter assistido Ameaça Fantasma, entendeu? Eu fiquei chocado.
Claro, manteve Star Wars.
Eu lembro que na época, eu era criança ainda, eu tava conversando com um colega meu na rua, e naquela época não tinha internet nem nada. Ele leu numa revista que no episódio 2 ia começar a se desenvolver mais em cima do Anakin, que ele poderia vir a ser o Darth Vader. Não se tinha... Vamos supor que a falta de informação da época, não dá pra você cravar que ele seria o Darth Vader. Por mais bizarro e tosco que isso pareça nos dias atuais. E quando eu fiquei sabendo disso, fiquei chocado. Porque, cara, aquela criancinha vai virar o maior vilão de todos. Não tem nada a ver, não tem uma relação, entendeu?
É o mesmo caso que o meu, cara. Foi exatamente isso. E assistindo o episódio 3, que eu fui poder entender realmente de que, na verdade, eram prólogos, né? Mas eu era muito criança, óbvio. Na época, quando saiu o episódio 3, foi há 11 anos atrás. Eu tinha 9 anos de idade. Então, para um moleque de 9 anos, de repente, você viu o Anakin Skywalker nesse período, aí você descobre. Ah, ele vai virar o Darth Vader porque esse filme, na verdade, está contando o que ocorreu antes dos filmes antigos. Eu fui, hã? Foi, cara, mas é válido os filmes, os prólogos, não tem como... São ruins em qualidade, eu considero. Pra mim, eu considero, inclusive, é o mesmo caso do Hobbit, por exemplo. Só que o Hobbit, o primeiro, ainda gosto muito. Né? Mas, de qualquer maneira, tem que ser considerado, é válido. Inclusive, o Despertar da Força é como se fosse uma Ameaça Fantasma, só que, diferente, deu muito certo, né? O final, inclusive, do filme, você tem tudo. Você tem TIE Fighters, você tem X-Wings, você tem todas as... Você tem TATs, você tem tudo ali de Star Wars. Tá ocorrendo a guerra ali no final. E é uma batalha muito importante, né? E durante o filme, inclusive, também você vê muitos momentos desse sentimento de guerra. E, inclusive, o personagem do Forrest Whitaker, isso que eu acho muito interessante, né? O Shaw Gerrera. Ele é um cara que fez parte da Aliança Rebelde, só que ele meio que se isentou da Aliança Rebelde, né? Ele desertou. Dos personagens, se são um ambiente realmente de guerra, de ambos os lados, Império, como o Império se põe, isso é mostrado muito bem no filme. Essa parte da ação em si também, né, principalmente até o clima que se vai ter toda essa batalha espacial, inclusive, eles criam até um conceito interessante daquele escudo, né, que eles colocam ali sobre o planeta. Aquilo não seria, acho que não teria como ser feito, pelo menos lá nos anos 70, né? Não sei se eles não pensariam aí, impossível. Eu acho legal isso, porque o filme é engraçado. Ele tá se passando antes, né? Mas ele tem algumas coisas um pouco que você pensa, que você sabe que só seriam pensadas hoje em dia, né? Pra cenas de ação.
Mas essa era a desculpa, entre aspas, do George Lucas pra não ter feito um filme de origem quando fez o primeiro Star Wars, né? Ele deu essa desculpa, não tinha tecnologia pra eu apresentar o que eu queria. A gente sabe que não é verdade. Sem nem pensar em filme de origem, nada ali. E pensar em montar um personagem como Darth Vader pensando na Federação do Comércio? Não ia pensar nisso. Mas uma coisa que além de cenas de luta, de guerra, são espetaculares no filme. Elas têm visualmente um aspecto muito interessante e também tem aspectos que a gente passa despercebido e que são muito importantes para filmes de guerra, que é vamos para aspectos técnicos. Tanto que tem uma hora lá que tem um plano de voo das X-Wing, que são o dourado, o azul e o vermelho. Que ó, o time vermelho vai para um lado, o time azul vai para o outro. Esquadrão. O esquadrão vermelho vai para um lado, o esquadrão azul vai para o outro, o esquadrão dourado vai para o outro, entendeu? E até tem a questão que é citado o Ed Antilles, que ajuda o Luke Skywalker no episódio 4 a acertar o ponto certo na Estrela da Morte. Ele tá nessa missão também, só que ele não tem um papel de destaque, não um líder ainda, entendeu?
E a gente entende, inclusive, por que que tem um ponto ali de vulnerabilidade na Estrela da Morte em si, né? Você entende melhor aquilo, né? Antes, era esse conceito de se ter um ponto vulnerável na Estrela da Morte, era muito questionável, porque as pessoas perguntavam como que os engenheiros da Estrela da Morte iam fazer isso, sabe? Iam deixar isso. Teria que ser de propósito, né? Só que no episódio 4 não era citado que era de propósito. Nesse filme a gente entende que é.
Sim, sim. E além disso também tem uma questão que tinha... E vamos supor que na época não se pensava nisso, mas que com a evolução do cinema foi criticada, que a postura de Stormtroopers, né? Que eles eram, no 4, 5, 6, eles eram soldados, mas na maioria eram figurantes, que não sabiam nem segurar uma arma de forma tática, assim. E a gente tem, pelo menos agora, um desenvolvimento maior, que você vê a posição certinha do Stormtrooper segurando a arma, ele não deixa a guarda muito aberta e tal, assim. Ele tem um posicionamento como soldado, ele tem um desenvolvimento como soldado. Tem fundamentos para explicar por que ele faz certas coisas, que vai ser muito mais aprofundado lá no arco chegando no episódio 7, por exemplo. E isso são coisas que foram levadas em conta para fazer um filme de guerra. Então a gente está falando aqui de Imperial Stormtrooper, de trooper camuflado, de táticas de guerra, assim. E são coisas que, quando surgiu o nome Star Wars, não se pensavam em utilizar, e é fundamental.
Muito mais bem desenvolvido do que aquele show de efeitos especiais que hoje são toscos, que tinha nos prólogos, né? Acho que é até meio... É bom parar de falar mal dos prólogos, né? Mas, cara, eu vejo pelo menos os prólogos como uma grande propaganda dele para a Industrial Light & Magic, que é uma grande empresa de efeitos especiais. Tá sendo utilizado até hoje, enfim, na época fazia os efeitos especiais ótimos, tal, mas... Infelizmente, isso não ajudou nos prólogos.
O que eu tenho que comentar de Rogue One no geral, de execução de um trabalho bem feito. Vamos supor, apresentar um produto que o mercado está pedindo. Trazer referências, trazer nostalgia, trazer o que o fã quer ver na tela, mas não só jogar lá como um enlatado com formato certinho, como faz a Marvel. Ou tentar fazer um negócio muito glorioso e exibicionista, como faz a DC, ou só jogar por jogar, como fez a Fox com os filmes do X-Men. É tipo, vamos supor que é inovar no conceito de franquia, que é você trazer as questões de elementos referenciais e que conquistam todo mundo, os famosos fanservices, para um produto, e ele fazer parte daquilo lá, eles... Tem uma coerência para ser colocado lá, ele não foi só jogado naquele contexto. Ele tá lá porque ele faz isso, que a gente tava comentando lá no começo, que agora você tem noção, listando que como que foi, como que o plano da Estrela da Morte saiu de dentro da Estrela, dentro do Império, e foi parar nas mãos da Princesa Leia. Ele foi criado pelo pai da Jean, que colocou o apelido da Jean no plano e que deixou no banco de dados.
Stardust, né?
Stardust ou Estrelinha, como que é? Não sei se...
Na legenda tava, né? Não sei se na dublagem...
Não, mas a dublagem tá Estrelinha também. E a Jean recupera esse HD e tem que passar essa informação para a Aliança Rebelde. Mas aí a antena tá desalinhada. Aí ela tem que alinhar a antena agora. E nisso ela consegue fazer uma comunicação com uma espécie de correspondente da Aliança Rebelde, que é um parente do Almirante Akbar. prevendo, e paralelo a isso, prevendo que isso poderia gerar uma consequência muito mais séria lá na frente, o Bail Organa aciona o Obi-Wan, que tinha chegado o momento de despertar o Luke, de fazer ele ser um Jedi de verdade, e ao mesmo tempo a Leia tá na outra ponta, recebendo esse projeto, e como esse projeto saiu dessa base onde estava, onde ela foi recebida, até chegar nas mãos da Leia, onde o Darth Vader faz um dos atos mais de fúria mais incríveis dele na história do cinema.
Essa cena vai entrar pra história do Darth Vader, né?
Essa cena vai entrar pra história do cinema, eu acho, porque ela é muito bem executada, cara, em todos os aspectos. É. Não só a parte do Darth Vader, a sequência dela é muito bem feita, entendeu? E, tipo, essa profundidade, essa riqueza de detalhes que a gente nunca teve, e que a gente nunca se preocupou em ter, depois de Rogue One, ela virou essencial pra todo mundo. E esse que é o grande trunfo de Rogue One. Ele te apresenta uma coisa que você precisava muito, mas que você não sabia que você precisava. E quem teve esse feeling de saber o que você precisava era a Disney. Era a Lucasfilm que analisou e que, fazendo uma nova franquia, uma nova cronologia, solucionar as coisas que você precisava para ter uma história mais coerente de uma história que você já ama, naturalmente.
Diferente de um dos filmes dos prólogos, sabe? Diferente dos filmes, dos prólogos que são o Hobbit, né? Do Senhor dos Anéis, né? Eu tô citando esses porque são exemplos maiores, né? Mas existem outros filmes também que tem o mesmo caso. Diferente desses filmes, quando você assiste o Rogue One, você, como eu mesmo disse, tem aquele sentimento de parecer um filme que foi produzido na época, né? E você torna ele, inclusive, um filme essencial, né? Então, assim, diferente de todos esses outros filmes, parece que você assistindo o filme, você tem aquele sentimento de caramba, eu não sabia, essa parte da história é ótima, tá sendo contada ali, eu necessitava até saber disso, né? E isso complementa o filme, que, pô, é um clássico, tá complementando um clássico. Ótimo, é a forma com que é feito, o design de produção, que é o visual, que é pra poder ambientar com a roupa do Darth Vader em si. A roupa do Darth Vader, ela tá próxima do que é o episódio 4, não que é o episódio 5, por exemplo, que já era mais nova, né?
Que eles preocuparam mais isso que o George Lucas preocupou quando fez o episódio 3, porque a roupa do episódio 3 é a roupa mais nova que tem, né? E no caso aqui, pra eles fazerem, eles pegaram até a lente vermelha do capacete do Darth Vader pra colocar. Essa questão de preocupar com os detalhes, preocupar em fazer o fanservice da maneira correta, que foi o diferencial, mas além disso, de colocar isso de uma maneira que faz sentido, não só jogar lá na tela.
Exatamente, não é um filme que ele surgiu com uma ideia de vamos fazer um prólogo agora, né? Uma história isolada, mas tem grande influência na história que você já conhece do episódio 4. Surgiu com essa ideia, mas acabou se tornando um episódio à parte, tá? Não dá pra colocar um episódio, ser um episódio o quê? 3.5? 3.1? Enfim, não dá pra colocar uma numeração nele. Mas de qualquer maneira, eu acho que o título que foi dado pro filme faz todo sentido. Uma história Star Wars. Rogue One. Quem não viu, provavelmente não ouviu esse podcast que tomou muito spoiler, né? Mas quem assistiu entendeu. Entendeu muito bem o que a gente comentou aqui. Se possível, né, no caso, já veja esse filme e já vá ver já vá ver uma segunda vez, né, para poder pegar essas referências e tal. Eu na altura desse podcast, vi uma vez só, mas Despertar da Força eu vi 6 vezes. Pelo menos o Rogue One eu preciso ver mais umas 2, né?
Porque você não vai conseguir abstrair tudo na primeira vez, tá? Na segunda, porque tem muita coisa que eu vi que passou que fui descobrir só depois que eu tinha visto pela segunda vez.
Eles
capricharam nos detalhes da vez.
Com certeza. Denis, obrigado pela sua participação, cara.
Tamo junto, cara.
Recomendo o pessoal ir no seu canal do YouTube. Você pode citar novamente o analisador, né?
Isso aí, www.youtube.com/DenisOVader ou DenisDeVader ou o analisador. Acho que aparecem as 3 formas, que o YouTube tem uma forma muito louca de fazer a tag dele lá. Mas colocar analisador, você vai ver lá a mãozinha azul com a ampulheta lá, com a mãozinha azul com a lupa lá, é o analisador. Você pode entrar lá que você vai divertir muito. Porque o nosso foco mais é, a gente faz análise em cima assim, mas tipo, eu sempre tento maximizar o humor. Lógico, tipo, tem casos específicos, tipo que nem o Rogue One, você não tem como fazer muito humor em cima do filme, que não é a pegada do filme. Mas a aberturinha lá tem uma coisinha especial lá, pra quem gosta de rir um pouco.
Certo. Deixo aqui o convite pro pessoal curtir a página do Facebook, facebook.com/bancodecérebros, o site que é o principal. Então, pessoal, vocês aí estão... Tem algum que está ouvindo por fora, enfim, difícil, né? Mas, gente, acessem sempre bancodecérebros.com.br, vai sempre aparecer alguma coisa lá, né? Curtir a página do Facebook vai ajudar, inclusive, porque você vai receber as publicações do site lá também. Mas acessem, que o site está bonito, o site retornou, uma nova versão agora, né? Mais organizada, sempre novos conteúdos, podcasts. Podcast retornou? Esse podcast agora de Star Wars já mostra que realmente retornou e ele não tem mais, ele não tem um período fixo de sempre de uma semana, mas assim que for lançado vai ser notificado para todos os ouvintes. E fica aí já a promessa de que sim, teremos novas edições. Grande abraço, galera. Obrigado por ouvirem e até mais. Falou.
Até a próxima, criançada. E obrigado pelo convite.
É nóis, cara. Termina agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devolução de cérebros não são aceitas.